Audiobook Grátis apresenta Há Três Dias para o Carnaval. Para o carnaval e para o cortejo solene das frases conselheirais, que nunca deixa de acompanhá-lo. E curioso mais verdadeiro. Inexoravelmente o aparecimento da primeira mascara num armarinho combina com o ressurgimento no cérebro carioca de uma sentença moral. Quando lodas as casas vendem confeti, mascaras e cornetins, é certo que em todos os lares e em todos os jornais revivem aquelas proiundas máximas de desconsolante cepticismo, no carnaval é que a gente se desmascara. Tristezas não pagam de vidas. O carnaval é uma loucura. Quando a gente perde o juízo, perde a hipocrisia. Este mundo é uma mentira com três dias de verdade e outras ainda mais importantes e ainda mais fastidiosas. Nada mais fastidioso realmente do que encontrar, assim, de repente, num canto de rua, um senhor grave que diz: "Ah, meu amigo, já estou preparando as malas para fugir a esse barulho infernal. Não posso aguentar. O carnaval é uma loucura, quando se desafivela a máscara da alma. E da gente agarrar o homem pelo gasnete e desafivelar-lhe a máscara da gloite no impeto, tanto mais quanto o homem que não gosta do carnaval e o ai partir filosoficamente para não morrer de zabumbas, passa os três dias numa pandega maluca, dando a perna no Teatro São Pedro e mascarando o cérebro de álcool. Como não é possível, porém, estrangulá-lo, a máxima seguinte vem que parece até puxada cordel, não me diga isso. O mundo é uma grande mascarada que só descansa no carnaval. Depois desta frase só o suicídio. Mas não há quem não a diga e quem não se veja obrigado, reconhecendo a sua imensa sandice, a dizê-la quando se aproxima o carnaval com seu corlejo de sentenças. Eu, entretanto, divirjo dessa opinião, tantas vezes secular. O carnaval é uma crise de alegria neurastênica, é a loucura, é a porneia organizada e cínica, é delicioso ou infame, é o que quiserem os definidores. O mascara, porém, o mascara propriamente, é um caso em ISLIG cinematógrafo 61 polgante de variação de personalidade, um caso de doença. Nas grandes mascaradas, o delírio é idêntico às crises desvairantes da Idade Média e da idade que chamamos antiga, por mais que ela nos pareça sempre mais moça. No mascara isolado há todo um tratado de patopsicologia. Um homem que trabalha o ano inteiro para se vestir de princesa ou de rei de diabos, e que sai por aí convencido na lalota multicor, não pode ser muito certo, e um pobre rapaz, capaz de se fantasiar de pai João e de tentar lazer espírito não é um prodígio de sensatez. Alguém mesmo já descobriu que a fantasia corresponde quase sempre à pequena racha que o tipo tem na mioleira, ou à qualidade predominante da sua alma, contando os dominós pela hipocrisia, os princeses pelo efeminamento, os reis dos diabos pelo desvairamento delirante, os palhaços pela gente sem personalidade ou de personalidade complacente. 5. Esse alguém não deixava de me dizer: não há um rei dos diabos que não seja um capoeira valentismo, um princesa em langores femininos, e repara no grande número de mulheres alegres usando as roupas de palhaço que elas denominam de clovis. Tudo no mundo se explica. A máscara é um desvio transitório da personalidade, um acesso que passa em três dias de papelão, bisnagas e cores violentas. A moléstia geral vai-se, mais pogo cinematógrafo ficam andando por aí alguns casos que nunea. Poseram na face um pedaço de seda ao menos. São os máscaras de todo o ano, os alto, matos humanos. E os máscaras de todo o ano. Os senhores, já de certo repararam nesses homens que mudam de andar de semana em semana, apropriam gestos e modos de pessoas de certa notoriedade, e são um dia pelas costas exatamente fulano de tal para no seguinte passarem a cicrano? Os senhores com certeza já lhe veram dó desses transformistas espontâneos? E positivamente uma nevrose acumula quatro são de sósias propositais. Nós temos lido várias doenças morais muito próximas de manicômio, e do open-door, mas nenhuma como essa com mais riosa moléstia de despersonalização consciente. A acomodação de um duplo que nos apaga ou nos exagera. E é uma porção. Espilde há muito um cavalheiro que é o Dr. Carlos Peixoto. Tal qual, usa até uma gravata de veludo roxo, conheço um cidadão que anda fantasiado de dar. 4. Vide campista, falando por períodos curtos a brincar com o pince-nez já corri atrás de um moço que fingia de James Darcy à meia-noite, a saindo de um teatro e conheço vários bilac. vários Guimarães Passos, dois ou três Raul é. Pelo menos meia dúzia de Calisto. Um homem que vos diz no hospício, grave ou a sorrir, eu sou o corcovado? Ou eu sou o sapo? É muito menos perigoso do que esses mascaras de todo ano soltos em plena praça. Para que afinal arranjam homem a cara e o passo do doutor Afonso Pena, finge o andar do Guimarães Passos, e ala como José Ricardo e anda na rua vestido de Calisto. Admiração? Mas só a admiração leva alguém a reproduzir as atitudes físicas de outrem? Será a compreensão imitativa da originalidade? Hoje está provado que nós só usamos gravaia por uma questão de imitação. Mas a imitação há e até a escolha dos gestos, a entonação vocal, as frases, ao andar sem indicar da parte do imitador uma verdadeira doença, um estado latente de cárie irremediável da personalidade? Uma atitude, já dizia o admirável Oscar Wilde, não se organua num dia. Cá preciso acumular paradoxos e excentricidades para criar a legenda, que é sempre como o corpo dico da fantasia. A imitação criou essa espécie de tipo das classes e que fez as classes, as agremiações e as fardas, o soldado com lacões altos, o poeta de chapelão, o pintor de cabeleira. O século XIX, que foi por excelência o nivelador da nulidade, deu o apetite. De todos se parecerem, depois de uma certa idade, ao burguês comedido. Os sujeitos lora dessa regra são exceções raras, ou casos de atavismo ou casos de violenta personalidade, capazes de impor uma atitude. Os que os imitam, emasculados da imaginação, frustes da fantasia, que na mediocridade como no gênio, começa pela fatiota. Nas observações dos alienados sabe-se o delicado prazer que os pobres lêem ao verem-se, lralados como se fossem os tipos em que se talharam. E, meu caro sapo, você é um sapo esperto. O doido arredonda ó gesto, fica contente, ria e sapo da cabeça aos pés. Ele mais o doente da personalidade solto é um lugivo, um medroso, um agoniado. Rá no seu H cérebro a noção do plagio, da ladroeira do fi. Esse um co que ele imaginara. Nunca rouba todo o indivíduo de pancada e nunca se fixa definitiva. A mente num único herói. Há sujeitos que começam pela barba, pelo feitio da barba. Depois mais tomam um andar. Em seguida apropriam um chá. Pel, o gesto de saudar. Quando conhecem o imitado, em breve há uma verdadeira absorção. O riso é o mesmo, as palavras as mesmas, como num cinematógrafo as figuras exageradas. E se alguém lhes diz, você imita Fu mais Lano, eles ficam realmente furiosos, ou balbuciam quatro são tímidos. Uma mentira. E uma calunia. 8 mais a novidade desvairals. Há duas clãs, seis desses sostas ilusionistas, os íntimos e os e desconhecidos, ex os íntimos são as vítimas freicas das sujas, tão directa. Pensam do mesmo modo, agem do mesmo modo, têm a mesma roupa e as mesmas frases. Vestir igual é para eles o supremo grão, a uniformidade integral. Há anos conheci um sujeito que imitava o falecido Orlando Teixeira, e andava de ombro derreado, tossindo, escarrando, falando rouco com ares de lisico só para se parecer com um malogrado poeta. E nas rodas lerarias, de que é sempre prudente fugir, já várias vezes tenho encontrado três ou quatro graus conversando com cinco ou seis graça-aranhas de pancada. Os desconhecidos, os anônimos são os que roubam com medo. Não pedem emprestado, subraem, e vão pelas ruas fingindo do tipo que copiam, salis felicinos mais prontos a dobrar a primeira esquina se são descobertos. Outro dia eu vi pela manhã de chapéu de castor cinza, sapato branco e roupa de brim, o caricaturista Calisto. Era ele, não havia dúvida. Calisto ia devagar. Chamei-o, mas ao primeiro apelo Calisto apressou o passo. Apressei o meu também, chamei-o de novo e com grande pasmo vi Calisto correr, enfiar num tchuburv. Que tal, hein? Que desaforo. 2 horas depois encontro Calisto de preto com chapelão preto. Menino, você hoje está extraordinário. Ainda há pouco de brim, não querendo cumprimentar-me agora de preto, há engano, homem. Saio agora de casa, não, desta vez não me escapa. E, decidido, deitei a correr. Na frente Calisto corria em direção ao Morro de Santo Antônio, por fim, parou exausto. Avancei, rindo, mas logo fugiu-me o riso dos lábios. diante de mim, com a roupa exatamente igual à do caricaturista, o gravafão, as caveiras, tudo quanto forma o aspecto de Calisto, um homem da mesma altura, mais claro, porém, e com a fisionomia mudada, olhava-me, perdão. Pensei que o senhor fosse Calixto Cordeiro. O homem descerrou o lábio. E, para que o senhor anda a brincar? É? Uma coincidência apenas, traço, a minha roupa, igual. Não quer imitar, não. Descanse. Depois, que tem com isso? Recurvei-me. Pedi desculpas. Quase dou-lhe um abraço. Porque, afinal, o homem convia-me. Na eterna curiosidade da vida urban rua diariamente, grotescos, tímidos, dolorosos autômatos, os sósias conscientes da gente com idade, os mascaras sem máscara de todo dia,